Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Ecologia de Indivíduos a Ecossistemas, de Michael Begon e Colin Eyre. Townsend é um livro-texto abrangente de ciências ecológicas, destinado principalmente à formação universitária em biologia, ciências ambientais, agronomia e áreas afins. A obra organiza o estudo da ecologia conforme os níveis de organização biológica, conectando indivíduos, populações, comunidades e ecossistemas. Seu problema central é explicar por que os organismos ocorrem em certos lugares, em determinadas quantidades. E como as interações entre seres vivos e ambiente condicionam esses padrões, em vez de tratar a natureza como um conjunto estático de espécies e habitats. O livro enfatiza processos de sobrevivência, reprodução, competição, predação, dinâmica populacional, fluxo de energia e ciclagem de matéria. A quinta edição foi revisada, ampliada e apresentada integralmente em cores, preservando o caráter analítico que consolidou o título como referência, além dos fundamentos teóricos. O texto relaciona princípios ecológicos a desafios de conservação, manejo de recursos, controle de pragas, restauração e mudanças ambientais, aproximando a disciplina de decisões práticas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a distribuição e a abundância como perguntas centrais da ecologia. O livro estrutura a ecologia a partir de duas perguntas inseparáveis: onde os organismos vivem e por que suas populações apresentam determinada abundância. Essa formulação evita reduzir a disciplina à simples descrição de espécies ou ambientes. A presença de uma espécie em uma área pode depender de tolerâncias fisiológicas, disponibilidade de recursos, condições climáticas, barreiras de dispersão e relações com predadores, competidores, parasitas ou mutualistas. Já sua abundância resulta de processos demográficos, como nascimentos, mortes e migrações, que variam no espaço e no tempo. Ao reunir fatores físicos, químicos e biológicos, a obra mostra que explicações ecológicas robustas raramente têm uma única causa. Uma temperatura favorável, por exemplo, não garante a ocorrência de um organismo se faltar alimento, local de reprodução ou interação benéfica indispensável. A análise também exige distinguir entre condições que tornam um local habitável e recursos que podem ser consumidos e limitados. Essa perspectiva é decisiva para interpretar mapas de distribuição, monitoramentos de fauna e flora e alterações provocadas por atividades humanas. O leitor aprende que padrões observados na natureza são evidências a serem explicadas por mecanismos, e não fatos isolados. Assim, a obra estabelece uma base conceitual útil tanto para estudos de campo quanto para a leitura crítica de problemas ambientais. Em segundo lugar, do indivíduo à população adaptação, história de vida e limites ao crescimento, na escala dos indivíduos e das populações. Ecologia de indivíduos a ecossistemas relaciona desempenho biológico e ambiente. Organismos não respondem às condições externas de forma uniforme, cada espécie possui faixas de tolerância, exigências de recursos e estratégias de sobrevivência e reprodução. Essas diferenças ajudam a explicar por que certas espécies prosperam após perturbações, enquanto outras dependem de condições mais estáveis ou especializadas. O livro trata a história de vida como um conjunto de compromissos ecológicos. Investir energia em crescimento, reprodução, manutenção e defesa envolve custos, de modo que vantagens em uma função podem limitar outras. Essa lógica impede interpretações simplistas sobre organismos mais eficientes ou mais adaptados em sentido absoluto. Nas populações, o foco recai sobre taxas de crescimento e sobre os fatores que regulam ou limitam o número de indivíduos, recursos escassos, competição, predação. Doenças e variações ambientais podem alterar a dinâmica populacional, frequentemente com efeitos que só se revelam ao longo de várias gerações. A obra também aborda oscilações populacionais e estados estáveis alternativos, reforçando que sistemas naturais podem mudar de maneira não linear. Esse conteúdo é essencial para compreender colheita sustentável, espécies invasoras, manejo de pragas e conservação de espécies ameaçadas. O mérito do tratamento está em ligar modelos e conceitos demográficos a processos biológicos observáveis, sem apresentar a população como uma entidade abstrata desconectada dos organismos que a compõem. Em terceiro lugar, interações entre espécies e a organização das comunidades biológicas. A passagem das populações para as comunidades amplia o foco do livro. A abundância de uma espécie não decorre apenas de sua relação com o ambiente físico, mas também de uma rede de interações com outras espécies. Competição, predação, herbivoria, parasitismo, decomposição e mutualismos podem influenciar a sobrevivência, reprodução e uso de recursos. A obra trata essas relações como mecanismos capazes de moldar a composição das comunidades, e não como categorias meramente classificatórias. A competição, por exemplo, é relevante quando organismos utilizam recursos limitados de modo sobreposto. Sua intensidade e suas consequências dependem das condições ambientais e das características dos participantes. Relações consumidor-recurso, por sua vez, podem produzir efeitos em cascata, pois mudanças em um nível podem repercutir sobre outros componentes do sistema. O livro também permite entender por que comunidades variam entre locais e após perturbações. Colonização, extinção local, dispersão e sucessão ecológica alteram quais organismos estão presentes e como se relacionam. Em vez de pressupor equilíbrio permanente, o texto reconhece a importância da variabilidade, da contingência histórica e das escalas espaciais. Essa abordagem é particularmente valiosa para a conservação, pois proteger uma espécie isoladamente pode ser insuficiente quando ela depende de interações específicas ou quando sua perda reorganiza processos comunitários. A análise das comunidades, portanto, oferece instrumentos para avaliar a biodiversidade, impactos de fragmentação e consequências ecológicas da remoção ou introdução de espécies. Em quarto lugar, fluxo de energia e ciclagem de matéria como base do funcionamento dos ecossistemas, no nível dos ecossistemas. A obra explica que a vida depende de transferências de energia e de ciclos de matéria entre organismos e ambiente. A energia entra predominantemente por meio da produção primária e é transferida ao longo das relações alimentares, mas parte dela é dissipada em cada transformação. Por isso, a disponibilidade energética impõe limites à biomassa e à organização dos níveis tróficos. A matéria, diferentemente, é reciclada em elementos químicos, circulam entre solo, água, atmosfera e componentes vivos por meio da produção, do consumo, da excreção e da decomposição. Essa distinção entre fluxo de energia e ciclagem de nutrientes é fundamental para evitar a ideia de que os ecossistemas funcionam como reservas ilimitadas. A decomposição recebe atenção especial porque conecta organismos mortos e resíduos aos processos que devolvem nutrientes ao sistema. Alterações no clima, no uso do solo ou na composição das comunidades podem modificar essas taxas e, portanto, a produtividade e a fertilidade dos ambientes. Ao tratar tais mecanismos, o livro fornece uma base para compreender questões como eutrofização, perda de fertilidade, acúmulo de contaminantes e mudanças no balanço de carbono. A abordagem também evidencia que serviços ecossistêmicos dependem de processos materiais concretos, e não apenas da presença visual de áreas naturais. Assim, o estudo dos ecossistemas integra escalas locais e globais, permitindo avaliar como intervenções humanas afetam processos que sustentam a biodiversidade e as sociedades. Por último, da teoria ecológica ao manejo, à conservação e às mudanças ambientais. Um diferencial importante da obra é apresentar a ecologia como conhecimento aplicável a problemas ambientais sem separar artificialmente teoria e prática. Os princípios sobre crescimento populacional, interações entre espécies e funcionamento dos ecossistemas são relacionados ao gerenciamento de recursos, à biologia da conservação. A toxicologia ecológica, a saúde dos ecossistemas, a ecologia da paisagem e a restauração. No manejo de pragas, por exemplo, entender limiares de dano econômico. Resistência a pesticidas e controle biológico ajuda a avaliar por que intervenções isoladas podem gerar efeitos não intencionais. No caso da colheita de populações exploradas, o raciocínio ecológico permite discutir limites de extração e riscos de comprometer a capacidade de reposição, a conservação. Por sua vez, exige mais do que catalogar espécies, envolve reconhecer perda de habitat, fragmentação, conectividade, efeitos de pequenas populações e preservação de processos ecológicos. A ênfase em um mundo em mudança torna esses temas ainda mais relevantes, pois clima, poluição, transformação da paisagem e introduções biológicas podem alterar simultaneamente múltiplos níveis de organização. O livro não oferece receitas universais para tais desafios. Seu valor prático está em ensinar quais mecanismos devem ser investigados antes de decidir, quais escalas precisam ser consideradas e por que ações bem intencionadas podem falhar quando ignoram retroalimentações ecológicas. Dessa forma, a aplicação surge como extensão disciplinada do raciocínio científico apresentado ao longo do texto. Em conclusão, Ecologia de Indivíduos a Ecossistemas é especialmente indicado para estudantes de graduação que precisam de uma base ampla e rigorosa, bem como para professores, profissionais de conservação, gestores ambientais e pesquisadores que desejam consultar conceitos fundamentais em uma única obra. Leitores iniciantes podem utilizá-lo para construir vocabulário e compreender os principais níveis de organização ecológica. Leitores mais experientes encontram um texto de referência capaz de articular mecanismos, modelos e aplicações. Seu benefício intelectual está em substituir explicações lineares por uma visão relacional à distribuição de organismos, à estabilidade de populações. A biodiversidade e o funcionamento dos ecossistemas são resultados de processos interdependentes. Na prática, essa formação melhora a capacidade de avaliar propostas de manejo, conservação, restauração e controle de impactos ambientais. O livro se destaca entre introduções à ecologia por sua amplitude organizada. Ele não se limita à história natural, nem se concentra exclusivamente em fórmulas populacionais ou em questões ambientais contemporâneas. Ao contrário, conecta indivíduos, populações, comunidades e ecossistemas, em uma progressão que evidencia como perguntas e métodos mudam conforme a escala de análise. A atualização da quinta edição e o uso de exemplos aplicados reforçam sua utilidade para o contexto atual, embora sua extensão se exija leitura planejada. Essa característica é também sua principal força, oferece uma visão integrada da disciplina, adequada tanto ao estudo sistemático quanto à consulta de temas específicos. Se você quiser apoiar Michael Begon, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!